Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o Lucas Fittipaldi e Fred Figueroa. E a gente vai falar da vitória do Náutico por 3-2 sobre o Santa Cruz. Uma vitória que mantém o Timbu na briga, na fuga contra o rebaixamento. Uma briga difícil ainda, a gente sabe, mas o Timbu segue vivo, segue lutando para tentar sair dessa situação. E eu vou começar aqui com o Lucas Fittipaldi. Lucas, meu amigo, tudo certo?
Tudo beleza, Rafa.
E aí, o que é que você achou dessa partida? Como é que você assistiu aí esse Santa Cruz 2, Náutico 3, lá na Ruda, parte da Válida pela 33ª rodada?
Ó, Rafa, pra mim foi um jogo até surpreendente. Eu confesso que, mesmo diante da situação de necessidade absoluta de vitória dos dois times, eu esperava um jogo mais fraco como um todo. Eu acho que o clássico foi, se não foi um primor de técnica, nem tinha como ser, nem tinha como ninguém esperar, né, um primor de bom futebol mesmo. Mas enfim, isso aí era ilusão. Mas eu acho que na medida do possível, dentro do que eram possíveis as equipes fazerem, foi um jogo que ficou acima da média, eu acho, em termos de um clássico que foi recheado de vários elementos, né? Assim, um clássico que fez jus alcunha de clássico das emoções, primeiramente, né? Foi um jogo, isso aí ninguém pode colocar uma vírgula, né? Foi um jogo cheio de emoções, né? Do início ao fim, né? Um clássico que teve um grande personagem, né? Isso a gente vai detalhar um pouco mais para frente, né? E que, assim, teve muitas reviravoltas, né? Teve muitas nuances e polêmicas, né? Polêmicas e muita confusão. Ou seja, foi um clássico que teve praticamente de tudo, né? Apesar da situação crítica demais da tabela, né? Antes do jogo, eu até acho que nem cabia muito a pecha de jogo decisivo, né? Como eu vi muita gente vendendo esse jogo como jogo decisivo, porque a situação é tão dramática de Náutico e Santa Cruz, que qualquer que fosse o resultado, ainda continuaria sendo, né? Eu acho que, na verdade mesmo, eu acho que os jogos mais decisivos, tanto de Náutico quanto de Santa Cruz, já passaram, já ficaram para trás. Mas, de qualquer forma, era um clássico que valia muito, né? Ainda valia, né? Tinha o seu valor. E o Náutico, por exemplo, se perdesse o jogo, acho que matematicamente já poderíamos decretar o rebaixamento, né? E para o Santa Cruz, todo mundo sabia que uma derrota encaminharia ainda mais esse rebaixamento. Então, assim, o que a gente viu foi uma mudança de cenário, né, com esse resultado, a vitória do Náutico, né? Eu acho que hoje o Náutico está numa situação até melhor do que a de Santa Cruz. Apesar do Náutico estar um ponto atrás agora na tabela, né, tem 31, Santa Cruz com 32. Os dois times ainda distantes do primeiro time fora da zona, mas essa matemática a gente deixa mais para frente. Eu acho que o momento ainda é de a gente colocar um pouco sobre o jogo, Rafa. E assim, sobre o jogo em si, eu acho que 3 meses e meio depois, né, daquele clássico xoxo que teve na Arena Pernambuco, daquele 0-0, como eu vinha falando no início, esse clássico teve um roteiro bem movimentado, né? Então, um primeiro tempo que o Santa Cruz começou muito superior. O Santa, até os 25 minutos ali, tinha chegado pelo menos 3 vezes com muito perigo. Uma bola na trave de Bruno Paulo, mais 2 jogadas, chances claríssimas de gol do Santa teve. Aos 12 minutos, teve uma começou com o Bruno Paulo, João Paulo finalizou muito perto. Aos 8 minutos, Bruno Paulo já tinha tido sua primeira chance. Enfim, o Santa foi sufocando, forçando muito o jogo ali pelo lado esquerdo, né, em cima do David. Bruno Paulo estava numa tarde inspirado. Eu acho que a saída de Grafite deu mais mobilidade ao ataque do Santa, né, com o Ricardo Bueno trocando ali de posição, André Luiz fazendo também uma boa partida até então, saindo da direita para a esquerda. Então, o Santa conseguia envolver o Náutico, Rafa. Quando o Náutico chegou ao gol, acho que nas minhas anotações aqui, o Náutico tinha chegado uma vez apenas lá e nem foi um lance tão perigoso assim, uma jogada lá com o William Rafinha, que acabou travado na hora do chute. Acho que o Rafinha, se eu não me engano. Mas muito time do Náutico. O Náutico era um time lento, o Náutico era um time que não conseguia oferecer perigo ao Santa Cruz. E o Santa martelava, a sensação era que em algum momento que o gol do Santa iria sair. Mas aí, no melhor momento do jogo do Náutico, vem o gol do Santa, quer dizer, vem o gol do Náutico, né? Uma jogada ali, a primeira vez assim, que o Náutico conseguiu trabalhar melhor uma jogada, né? O Diego Miranda com o David cruzou e o William, artilheiro, foi lá, botou a cabeça aos 32 minutos e abriu o placar para o Náutico. Esse gol é o primeiro marco da partida, porque a partir dele o jogo muda, né? O Santa Cruz acusou o golpe, né? E isso me chamou muita atenção, assim, porque você vê o peso, até tuitei sobre isso, o peso do fator psicológico no jogo de futebol, né? O Santa, que era tão melhor, foi ficar atrás para já virar uma bola de neve, para as lembranças do torcedor, do time, né, já remeter nas últimas partidas, algumas das últimas partidas, quando o Santa até chegou a apresentar um bom futebol, mas enfim, essa coisa de não conseguir vencer, uma vitória em 17 jogos, agora a sequência é apenas uma vitória nos últimos 18 jogos, enfim. E o Santa sentiu esse golpe, demorou um pouquinho a assimilar, a esquecer o gol e voltar para o jogo, mas voltou. No finalzinho ali do primeiro tempo, uma jogada de André Luiz, né, sofreu a falta, Bruno Calixto entrou forte nele ali na entrada da área, e Anderson Salles empatou o jogo aos 46 já do primeiro tempo. Fazia 7 meses, né, que o Salles não marcava um gol de falta, né? Foi o 10º gol dele na temporada, ele que é o artilheiro do Santa Cruz nesse ano. E aí o gol reacende o time do Santa Cruz, né? Logo no lance seguinte, o Santa quase vira o jogo, ainda nos acréscimos do primeiro tempo, né? Uma jogada entre Dininho e Derlei, boa defesa de Jefferson, e termina o primeiro tempo com o torcedor do Santa Cruz com mais motivos para estar otimista, né? Porque no todo o Santa Cruz foi muito superior ao Náutico, mas enfim, o placar era de 1-1. Quando começa o segundo tempo, essa leitura de que o Santa fazia por merecer um melhor resultado acaba se concretizando rapidamente, né? Aos 3 minutos o Santa já marca o segundo gol, vira o jogo, né? Uma grande jogada de Ricardo Bueno, teve muito espaço ali, a defesa do Náutico deu muito espaço a ele. Ele fez uma jogada de ponta ali, né, saindo da área, colocou a bola na cabeça de João Paulo. E aí o Santa Cruz, o que a gente viu no início do segundo tempo, foi um retrato daquele início do jogo, né? O Santa Cruz bem superior ao Náutico, chegando, fazendo com velocidade, as jogadas aparecendo. Embora o Náutico, logo depois de sofrer o gol, tenha tido uma chance ali com o Dico, que o Salles salvou em cima da linha, mas o Santa continuou em cima. E poderia ter chegado, inclusive, ao terceiro gol, antes dos 15 minutos ali do segundo tempo. Teve algumas chances para isso, né? Mas não fez. O Santa errou bastante, né? Questão de finalização na tarde de hoje. E aí, o velho filme, voltou a se repetir do primeiro tempo, só que dessa vez mais cedo, do segundo, aos 13 minutos. Um lance meio que improvável, um escanteio rasteiro. E aí, mérito aí para o zagueiro Breno Calixto, que conseguiu antecipado, a defesa do Santa deu uma bobeada, né? Yuri ficou meio paradão lá. Breno Calixto desviou a bola de meio que de calcanhar e ela sobrou, achou o pé de William, artilheiro, mais uma vez, bem colocado, né? E empatou o jogo. E o que foi que aconteceu? Mais uma vez, o Santa Cruz acusou demais o golpe. E dessa vez, o Santa não conseguiu voltar pro jogo. O que se viu, o gol do Náutico saiu aos 13. E aí o bom momento do Santa Cruz parou ali, foi curto. Ao contrário do primeiro tempo, foi bem mais curto no segundo tempo. E aí as ações foram equilibradas. Eu acho até, na minha opinião, o Náutico acabou sendo mais perigoso no decorrer do segundo tempo. Mesmo sendo um time com menos posse de bola, as estatísticas são claras, Rafa. Depois a gente pode até pontuar mais elas, mas o Náutico foi um time mais perigoso. O jogo ficou 2-2 e quando entrou na reta final, antes da virada, o Náutico teve algumas possibilidades. Teve um gol que o Rafinha perdeu aos 40 do segundo tempo, uma das escapadas ali, que foi uma chance clara, que o Náutico poderia ter feito 3-2. Uma jogada ali pela esquerda do Di, com contra-ataque, e podia ter matado o jogo ali. Além de outras escapadas que o Náutico teve, mais uma ou duas ali, não foram muitas não, mas o Náutico teve mais possibilidades do que até o próprio Santa. E aí vem toda a confusão da reta final da partida, né? Aos 45, o pênalti, o polêmico pênalti em Júlio César, de Júlio César em William. No primeiro momento, eu não tinha achado pênalti, achei que ele foi na bola, e de fato ele foi na bola, só que a carga foi muito grande. E aí ele vai na bola, mas ele também atropela o William, e para mim foi pênalti, porque é aquela velha história, né? Por mais que você vá na bola, mas se você for na bola e você der um murro depois no adversário, vai ser falta, vai ser pênalti. Então acho que foi pênalti. O William foi para a bola, marcou o terceiro, né? Se transformou no herói da partida, aí, o grande personagem do jogo. Hat-trick, né? E, enfim, aí no finalzinho ainda teve aquela um erro do árbitro, né? Era para ter marcado pênalti para o Santa Cruz, numa jogada ali de Augusto, né? Que acabou sendo tocado por Joás. Isso gerou muita revolta. Martelotti já tinha sido expulso, o técnico do Santa, no momento do pênalti que foi marcado para o Náutico. E aí foi acumulando tudo isso. Derlei se descontrolou ao reclamar desse pênalti não marcado a favor do Santa Cruz. E foi expulso também, até chegou a agredir o árbitro, né? Acho que deu uma cabeçada, enfim. E aí virou uma confusão generalizada. E o jogo terminou meio que uma cena, um cenário meio deprimente ali. E no fim das contas, Rafa, assim, é até difícil a gente falar em justiça, porque a gente não pode fechar os olhos para esse erro decisivo que o árbitro teve para o resultado, que foi não ter marcado o pênalti para o Santa Cruz. E por bola mesmo, eu acho que o Santa até poderia, sim, ter tido melhor sorte do que o Náutico. Mas o futebol é você aproveitar as oportunidades. Eu acho que o Náutico, dentro da sua limitação, ele conseguiu ser um time que ele jamais esqueceu de incomodar. O Náutico não foi um time que se propôs a jogar, porque nem tem qualidade para isso. Para mim, o Santa Cruz é um time mais qualificado, é um time melhor, e para mim provou isso, que é melhor. Mas o Náutico soube reconhecer a inferioridade e soube ser eficiente. Então eu acho que é uma vitória que deixa o Náutico aí, pelo menos dá um respiro pro Timbu continuar vivo, né? Que era a grande meta, era continuar vivo na competição, né?
Antes de passar para Fred e Lucas, eu só queria pontuar um pouco no teu comentário, que, assim, foi a partida de um time que, por estar em casa, partiu de vez para cima do adversário, que teve mais posse de bola, que trocou quase o dobro de passes, que teve mais do que o dobro de finalizações.
58%, Rafa.
Contra um time que no final das contas não soube ser eficiente. E a gente sabe que no futebol, quem é eficiente, vence. Para ter ideia, foram 27 finalizações do Santa contra 13 do Náutico.
Isso.
Mais do que o dobro. O Santa Cruz chutou muito fora da área, assim, mostrava que estava afobado em alguns momentos, não sabia o que fazer com a bola. E acho engraçado também que havia uma preocupação de atacar e ao mesmo tempo de se defender demais em alguns momentos. Por exemplo, Santa Cruz no escanteio não dava opção de contra-ataque, porque o Marta mandava todo mundo para a área, pô. Ia todo mundo para a área. Tanto é que nós deixava um jogador só na linha do meio de campo e aí lá. Às vezes nem deixava. E a gente já falou das polêmicas ainda, mas o Náutico, como eu falei, o Náutico soube aproveitar as bolas que teve, foi eficiente, e quem é eficiente merece sair vencedor.
Acho que nunca deixou. Nunca deixou de tentar, né, Rafa? Eu acho que o
Náutico quando tinha bola, ele tentava alguma coisa, foi sufocado em alguns momentos. Até os 30 minutos do primeiro tempo, só deu Santa Cruz. Depois que o Náutico marcou o gol, ainda teve mais duas ou três chances, assim, pelo menos se aproximou do gol de Júlio César, como você mesmo lembrou. E o Santa Cruz, eu vou dizer até que deu sorte de Anderson Salles ter conseguido aquela falta ali no finalzinho da partida. Porque aquilo foi o que foi o gás para o início do segundo tempo. Podia ter voltado um time totalmente apático para a segunda etapa. Mas não, a segunda etapa foi um começo de segundo tempo fantástico. Primeiro 10 minutos de jogo, que foi o gol da virada, depois a bola que Dico colocou, Anderson Salles tirou, depois Derlei arriscou uma bola, André Luiz perdeu um gol, que até agora para mim é o lance imperdoável da partida, que ele estava dentro da área, com a bola bem posicionada, livre, na perna boa, com a perna canhota dele, e ele veio tentar colocar a bola, deu muito mais buscar um chute mais forte. Assim, algumas coisas nessa partida foram meio inexplicáveis, na minha opinião. Mas agora eu quero ouvir a opinião de Fred Figueroa, ouvir o que é que ele achou dessa partida entre Náutico e Santa Cruz.
Rafa, antes de começar o programa, eu te fiz um pedido, né? Pode revelar ao público aí qual foi o pedido.
Primeira pergunta para Lucas.
Exatamente, né? Porque eu tinha algumas coisas para fazer antes de começar a participar. E aí eu fechei, tô aqui engravatado, todo mundo já tá dormindo, eu fechei todas as portas da casa, 3 portas, fechei 5 janelas. E aí Lucas falando, né? Eu disse, sabe uma coisa, eu vou tomar banho. Mas vou tomar só metade do banho que eu falo e depois completo. Aí, meu irmão, quando eu terminei a primeira parte do banho, que o Lucas estava no primeiro tempo ainda, tinha nem saído o gol de Anderson Salles, pô, lavar o cabelo. Resumindo, já tô aqui pronto. Já saí do banho.
A turma imaginou o contexto.
E aí, assim, foi lembrando, né, que na última sexta-feira todos nós perdemos Luiz Cavalcante, e Lucas hoje fez jus, né? Porque fez um comentário daqueles de início, meio e fim. Mas aí é até bom, né? Quando alguém faz um comentário mais longo, eu gosto porque eu já posso iniciar minha parte mais à frente, né? Porque a leitura do jogo já está toda feita. E eu queria começar meu ponto de vista dessa partida, que é uma partida, inclusive, que gerou várias abordagens interessantes para se começar. Eu acho que outro bastidor interessante que eu vou contar é o seguinte: no nosso grupo do WhatsApp, todos os integrantes do podcast se colocaram à disposição para gravar o Telecast, né? Isso foi engraçado, porque acho que todo mundo queria falar um pouco desse jogo, porque é um jogo que tem um peso histórico muito grande, e foi um clássico que, como já foi retratado aqui no programa, de reviravoltas, de várias nuances. Mas eu vou dizer uma coisa que me chamou a atenção, e foi o gancho que eu escolhi para abrir, que é o seguinte: foi um jogo de pouco mais de 8 mil pessoas, né? 8.500 pessoas, eu acho que tinha talvez 1.500 do Náutico, não sei se chegaria a isso tudo. E me chamou a atenção esse lado do futebol que às vezes a gente deixa em segundo plano, né? O quanto o futebol é incrível, o quanto o futebol é fascinante, né? E nos leva a comportamentos que racionalmente a gente não tem como explicar. E essa foi a grande motivação, né, dos torcedores do Náutico em ir para o estádio, em comemorar os gols, um jogo de reviravoltas, um jogo que o Náutico construiu sua vantagem, reagiu sem estar jogando melhor que o Santa Cruz, de forma inesperada, né, os 2 primeiros gols do Náutico, seja o primeiro abrindo a vantagem, seja o segundo buscando empate, só o terceiro, que, como o Lucas falou, eu concordo com ele, o Náutico já estava ali mais objetivo na partida. Mas você vendo o comportamento do Náutico, né, na provocação em relação aos tricolores, chamando de terceira divisão, ignorando completamente o fato de que também estava ali. E isso é futebol, porra. É o cara curtir o jogo pelo jogo. É você sair de casa para ir para um clássico e querer ganhar o clássico. E por 90 minutos, se você deixar um pouquinho de lado a classificação, você deixar um pouquinho de lado as frustrações da temporada, você deixar um pouquinho de lado os erros do dirigente, você deixar um pouquinho de lado o time que erra muito mais do que acerta.
E então, eu acho noite, que, né?
Exatamente. Você vai para um jogo, né? Como um futebol mais romântico, digamos assim. E acho que todo mundo que estava ali no estádio, sobretudo por parte do Náutico, porque por parte do Santa era mais racional, né, fazer contas para buscar uma reação, por parte do Náutico foi muito o futebol pelo futebol e, claro, um desejozinho de puxar, né, um dos rivais para um eventual rebaixamento, que os dois times estão ainda, né? Logicamente, se o Santa ficou numa situação difícil, o Náutico está um ponto atrás. A situação é, no mínimo, igualmente complicada. Então me chamou a atenção, né, essa relação, essa espécie de pequeno resgate da essência do futebol, e que esse clássico merecia, porque foram 8 clássicos, né, das emoções esse ano, e todos muito, muito, muito marcados por uma espécie de anticlímax, Eu até fiz, para minha coluna de hoje, eu fiz um levantamento e foram, desses 8 clássicos, só um conseguiu levar mais de 10 mil pessoas para o estádio, foi justamente o do primeiro turno. Esse, desse sábado, foi o segundo que levou mais público, 8 mil, daí você tira, né? A gente teve clássico com 2 mil pessoas, com 4 mil pessoas. E essa melancolia um pouco que marcou os duelos esse ano terminou com um clássico que, se não fosse o contexto matemático em que ele está inserido, teria sido um clássico
histórico,
daqueles com a memória, exatamente, né? Mas dentro desse contexto ele acaba sendo um pouco amargo e um pouco histórico para os dois, né? Tira um pouquinho a importância.
Brilho.
A importância real da grande vitória do Náutico, né? Se fosse um clássico.
Eu diria até, Fred, que assim, se o Náutico, se por exemplo o Náutico conseguisse por um milagre escapar do rebaixamento, né, que é praticamente nula a chance, aí talvez esse clássico.
Aí é o maior jogo da história.
Talvez não, né? Certamente esse clássico ganharia um contexto gigantesco, né? Mas aí, a gente sabe que é muito complicado.
Se o Náutico escapar. Aí Cássio, que disse que nunca mais vai escrever um livro, tem que escrever um novo livro, você fazer um filme, e esse clássico vai ser o capítulo principal, né? Se o Náutico conseguir essa remontada, né? No tênis se usa muito esse termo, né? Para quando tem um jogo perdido.
Já tem até o nome, viu? Porque seria a Batalha dos Aflitos ao contrário, né? Seria o inverso, né?
Então é o seguinte, essa é a parte mais, digamos assim, psicológica, né, do jogo. Sobre a partida, a única coisa que eu tenho acrescentado, que foi dito já por vocês dois, é que, detalhe, eu não comento o jogo durante, né, no Twitter. Raramente, muito, só quando eu estou muito com a mão coçando é que eu escrevo sobre as partidas durante os confrontos. E teve um momento, mas eu quase sempre leio. Eu estava lendo, o Lucas escreveu bastante durante o jogo, e várias outras pessoas, e teve um momento, justamente no segundo tempo, que eu falei comigo mesmo o seguinte, veja só, o Santa foi melhor que o Náutico. O Santa é melhor que o Náutico. O Santa tem jogadores melhores que o Náutico. O Santa é mais coordenado do que o Náutico ofensivamente. Mas eu não sei se o Santa jogou realmente tão melhor que o Náutico. Por quê? Porque desde o começo do jogo, quando ainda estava 0-0, os espaços que o Santa deixava eram muito, muito claros e muito perigosos. O Náutico desperdiçou de forma até grotesca duas ou três bolas ali no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0. Talvez a gente não tenha tido a iminência do gol, porque o Náutico construiu muito mal essas jogadas. Teve até uma imagem da televisão que mostra Roberto Fernandes dando um esporro no Rafinha, né? Em Rafinha, porque justamente foi uma bola que Rafinha conduziu ela da pior forma possível, um contra-ataque muito parecido com a jogada que logo depois resultou no primeiro gol. Então, somando essa derrota com tudo que a gente tem visto do Santa, parece que vai ficando claro que o Santa é um time que tem um potencial técnico que não cabe com a posição que ele ocupa na Série B, mas ele comete erros que comprometem esse potencial e não faz do Santa um time efetivo. Ele não conseguiu vencer. Eu acho que eu participei do Tele da Luverdense, eu não participei, eu falei isso no podcast, que me chamou a atenção o jogo contra o Luverdense, porque o Luverdense é um time que deixa jogar. O Luverdense não é um desses times ruins que bota todo mundo atrás e tenta jogar por uma bola. O Luverdense é um time meio sem noção. Eu até defini assim, é um time sem noção. Parece que não reconhece sua própria limitação e joga como se fosse um grande time. E o Santa Cruz, com todo o espaço possível, não conseguiu vencer o Luverdense. E poderia até ter perdido o jogo. Seria injusto, mas poderia. E foi um pouco contra o Náutico também. O Náutico é um adversário que pediu para apanhar do Santa Cruz, pô. Pediu para apanhar do Santa Cruz. Mas já que o Santa Cruz não deu, o Náutico conseguiu. Como foi falado aqui também, né? Numa grande. A bola que realmente reabriu o jogo foi a forma como o Breno Calixto conseguiu ajeitar aquele escanteio, né, deixando no pé de William. E aquilo realmente foi o lance determinante do jogo. E agora, não sei se a gente já mergulha para a matemática, e se mergulhar, Rafa, se já for mergulhar, não sei se a gente vai ter algum bloco comercial. Se bem que hoje a gente pode fazer todos os blocos comerciais, né? Porque João foi pro Sambinha Retrô, o Cássio tá na companhia do Chopp. Então,
todos estão. Só faltou alguém por vilagem.
Atomuzando 99 Pop, né?
Foi o Zé demais hoje, hein? Atomuzou, patrozou.
É. E Matheus Prazin, que é um grande alvirrubro. Tem o Matheus Prazin, que é um grande alvirrubro, tá no Vilagem.
Se eu tá feliz demais.
Eu sou se ele marcava nos últimos 5 jogos aí que restam, vai pro Vilagem todos eles, né? Porque.
Uma sorte ou nada.
Já fiz todo o bloco comercial, viu?
Bom, Fred, deixa eu ir para a matemática. Então. A gente tem que falar de uma coisa que não se aprofundou tanto, que foi que em relação à arbitragem, né? Certo. A arbitragem foi o assunto que movimentou o final da partida. Marcou um pênalti e deixou de marcar outro.
Thiago Duarte mas... Júnior.
É, Thiago Duarte, que para quem não lembra, é o mesmo árbitro que expulsou o jogador errado do Corinthians naquela partida contra o Palmeiras, no começo do ano, Campeonato Paulista, se não me engano, que deixou de marcar um pênalti, claro, para o Santa Cruz, contra o Londrina, agora no segundo turno, e que hoje marcou um pênalti de Júlio César em William, que eu achei pênalti, e deixou de marcar um pênalti em Augusto, logo no ataque seguinte de Santa Cruz ao gol de William, e expulsou o técnico Marcelo Martelotto, que reclamou do lance anterior, expulsou o Derlei, que fez uma grande besteira na cabeçada do juiz, com razão. Só que a confusão foi tão grande que depois acabou o jogo, ele distribuiu amarelo, parece que teve jogador do Santa Cruz, foi expulso, que a gente não sabe se o André Luiz foi expulso mesmo, como falou, porque o André Luiz entrou no túnel antes da partida acabar. William Barbio, depois de falar alguma coisa pra ele, parece que também foi expulso. Por sinal, a gente tá gravando, aqui já são 10h30 do Recife, todas as súmulas dos jogos do sábado já entraram, menos a do jogo de Santa Cruz, porque eu não sei. Mas o senhor Thiago Duarte Peixoto tá precisando, na minha opinião, sinceramente, repensar a carreira de árbitro. Não vou dizer repensar, é parar e desistir, não. Olhar com mais calma o que é que ele tem feito dentro de campo. É um cara que, na minha opinião, se posiciona muito mal hoje. Duas bolas em ataques do Santa Cruz desviaram nele hoje, porque estava mal posicionado. Estava no meio do lance, praticamente. Quando vai parar alguma jogada, alguma falta, o que for, assim, gesticula demais, discute demais, parece que está meio perdido. Enfim, está tendo que se encontrar. Eu quero saber se alguém discorda que não foi pênalti, que algum dos dois lances foi algo fora do comum. Até porque o primeiro lance ele tá um pouco distante, mas marcou, e para mim foi. E o segundo, que ele estava em cima, ele não marcou. Isso que eu até agora não entendi, o que é que se passou na cabeça dele.
Achei pênalti, Rafa. Os dois, né? Já tinha falado antes, mas reafirmo aqui. E acho mais grave isso, porque ele tinha acabado de dar um pênalti pro Náutico, né? Então, o fato dele ter acabado de dar um e ver outro na frente dele não dá, eu acho que é isso que agrava a situação dele e faz com que tenha tido um papel tão determinante, né, pro resultado. Quando um árbitro interfere dessa forma, é sempre uma atuação muito negativa, né? Então, não tem muito o que acrescentar, não. Acho que ele foi um fator... que acabou sendo decisivo pro resultado, né?
Rafa, minha visão, assim, acho que sobre os lances capitais, todo mundo meio que concorda. Eu demorei um pouco, eu precisei de ver o replay algumas vezes para aceitar o pênalti em William. Tá? Na primeira, eu assisti.
Eu também,
lance,
eu
na
também.
Primeira, na primeira vez que eu assisti, eu achei que o juiz errou. Eu achei até absurda a marcação. Ainda mais quando você vê Júlio César reagindo daquela forma, né, que dá uma certa um certo atestado, assim, de pô, o cara tá tão revoltado que sugere que realmente não foi. Porque é um típico de lance que costuma não ser, né? Um lance que o goleiro chega antes e o jogador acaba trombando. Porém, no replay, quando eu vi a mão de Júlio César indo por cima, eu ainda fiquei na dúvida se Júlio César colocou aquela mão ali para evitar uma pancada na cabeça, né, já que o jogador iria cair, ele colocou para se proteger, ou se ele
temeu que mesmo com choque, o Willian seguiria em pé e poderia chegar na bola final. Ele não tinha muita noção da velocidade para onde a bola estava indo. Eu acho que Júlio César, de fato, usou aquela mão para impedir que o Willian passasse por ele. Mas de tanto ver o replay, eu também comecei a achar que o carrinho foi mais forte do que deveria, né? O carrinho foi, como diria o Wilson de Souza, temerário, né? Foi um carrinho muito, muito forte. E acho que inclusive pegou, né? O Willian foi, até mostrou no final do jogo, né, a canela cortada pela entrada. E foi um carrinho muito forte. Mas seja como for, eu acho que de fato foi pênalti. E o segundo pênalti, que acontece logo depois, né, que em cima de Augusto, é a típica jogada atabalhoada, né? Joazzi vai caindo e acaba atingindo Augusto, que ao sentir que é atingido, desaba. O fato de Augusto ter valorizado ou ter caído com facilidade não necessariamente anula o que aconteceu. Não, para mim foi pênalti. Para mim houve um enrosco e esse enrosco impediu Augusto de seguir normalmente na jogada. Porque tudo bem que Augusto caiu, mas ele iria para a bola com dificuldade. Ele poderia tentar ir para a bola, mas ele meio que ia se desequilibrar para tentar se reequilibrar. O movimento e o equilíbrio dele foi atingido com a desabada, digamos assim, de Joazzi. E eu fiquei com a sensação que o árbitro ia marcar, que o árbitro estava muito perto. E numa fração de segundos que passa pela cabeça dele, acho que ele ficou com medo de suar compensador, né? Que aquilo ali fosse analisado como uma compensação depois de tanta confusão no pênalti marcado antes. E aqui, cá entre nós, todo mundo ficaria mesmo com essa sensação antes de ver o replay. Se na hora que acontece o lance ele aponta para a marca do pênalti, o meu primeiro pensamento é ser compensou. Eu teria que ver algumas repetições para formar minha opinião. Então, sobre os lances capitais, eu acho que ele errou, mas as duas jogadas não foram das mais fáceis, tá? Não foram lances escandalosos. Eu acho que é bom também separar isso. Ele acertou uma, errou outra, mas não foram lances escandalosos. Não foi aquela coisa que meu Deus do céu, como é que ele não viu? É cego, é ladrão. Eu acho que isso não aconteceu. Sobre a conduta dele antes de acontecerem os erros, eu de fato achei que foi um tipo de arbitragem oscilante. Assim, ele parecia afobado em alguns momentos, mas eu gostei do fato dele ser um árbitro que, daquela linha que deixa jogar. Várias vezes os jogadores caíram, levavam até alguns toques e ele deixava jogar. Ele só estava marcando falta, muito falta. Não sei se ele usou esse critério na hora de não marcar a queda de Augusto, mas aí não tem como entrar na cabeça dele. Porém, se o torcedor do Santa, se os jogadores do Santa, os dirigentes do Santa adotarem o discurso de que se sentiram prejudicados, não tem como tirar sua razão, porque numa troca ali de lances nos minutos finais tão capitais, o Santa de fato nessa troca de lance ali acabou sendo prejudicado. Mas para mim, longe dele ter vindo aqui com qualquer intuito, né, foi muito mais erro, e um erro até aceitável, porque é o que eu falei antes, só para fechar, que foram lances no mínimo complicados, e ambos de interpretação, e nenhum dos dois a minha primeira leitura seria correta. Só para ter ideia, tudo bem que eu estava vendo por um quadrado, né, pela televisão, mas na minha primeira leitura nenhum dos dois teria sido. E só com replays eu diria que os dois foram.
O que agrava só é isso, né? O fato de que, por exemplo, se ele tivesse errado, e eu concordo contigo que nenhum dos dois lances foi claro, nenhum foi escandaloso, mas se ele tivesse, por exemplo, ter não marcado os dois, ele teria errado duas vezes, mas enfim, seria amenizada a situação, né? Quando ele só marcou um, aí é que agravou. Porque ele acabou sendo decisivo, né? Embora eu concorde com essa tua leitura de que foram lances difíceis, não foram lances fáceis, mas assim, quando ele só marca para um e deixa de marcar o outro, aí acaba, queira ou não, tem um peso muito, né? Ele acaba interferindo demais, né?
Isso. E só para fechar, porque o Lucas já chegou a comentar anteriormente, e o Rafa também pontuou, a confusão do Santa Cruz em relação à arbitragem naquele momento do jogo é muito mais do que só pelo lance. Ali está todo o peso do rebaixamento, né? Eu arrisco dizer que as imagens que vão ficar do rebaixamento do Santa, caso ele se confirme, né? Porque a matemática nos obriga a deixar sempre um asterisco, né? Uma vírgula, um parêntese aberto, mas as imagens vão ser desse final, né? Da melancolia, de Tininho entrar no gramado, tentando, pensando em invadir, né? Tendo segurança do Santa convencendo, de um Derlei sendo a pior face do Derlei, né? Dando uma cabeçada, o que vai complicar, inclusive, o futuro profissional dele, né? Não a longo prazo, mas a médio prazo, porque é um jogador que deve receber uma suspensão muito alta, muito forte. Né, e que deve perder meses, digamos assim, do primeiro semestre. Não sei se ele vai arrumar um contrato nessa virada do ano com facilidade, porque eu acho que ele vai pegar pelo menos aí uns 3 ou 4 meses de suspensão. Pode tentar diminuir alguma coisa, mas esse tipo de lance é muito grave, né? O cara deu uma cabeçada no árbitro. Detalhe é que ele esboçou dar uma cabeçada antes e logo depois ele acertou a cabeçada. Agora me chamou a atenção também um pouquinho que não sei se foi uma coincidência de movimento ou se o árbitro foi encarar ele, mas na hora que ele dá a cabeçada, o árbitro está mais fácil, digamos assim, né? O árbitro estava muito próximo, estava meio colocando também ali, se colocando ali, mas aí Derlei, bicho, no jogo que também foi bem marcante do rebaixamento do Santa na Série A, derrota para o Sport ano passado, Derlei fez confusão. Também um clássico de reviravoltas, outro clássico de reviravoltas, né? Então, Derlei sendo muito Derlei. E é isso, acho que impede, inclusive, que atrapalhe um pouco a carreira dele, né? Foi muito, muito irresponsável, muito pouco exemplar o que ele fez. Mas, no mais, Tininho, jogadores, eu entendo a revolta. Porque você tá no buraco que tá. O Santa é um time que tem tentado muito. O Santa é um time com 4 meses de salário atrasado. Que tem jogado melhor que seus adversários nas últimas partidas e que não ganha os jogos. Isso é de uma frustração, né? Ainda mais quando você tem um erro de arbitragem. Foi assim com o Brasil, com o Luverdense não teve nada, mas você vai somando, você vai vendo vitórias escapando. Quantos e quantos pontos aí saíram das mãos do Santa nas últimas rodadas? Então, tirando o Derlei, os outros eu acho que estão perdoados assim, pelas cenas que aconteceram durante as confusões dos pênaltis ali no final da partida.
Bom, galera, então vamos olhar aqui a tabela, né? Nesse momento, a zona de rebaixamento é composta por Luverdense com 39,9 vitórias, Santa Cruz com 32,7 vitórias, Náutico com 31,8 vitórias e ABC com 28,7 vitórias. Curioso é que até a 14ª colocação, a gente tem aí Brasil de Pelotas, Guarani e CRB com os mesmos 39 pontos. Do Luverdense. E eu quero saber de vocês. Santa Cruz está a 7 pontos de sair da zona do rebaixamento e Náutico a 8. Restando 15 pontos para disputar. Eu queria saber se vocês acreditam em alguma coisa, porque eu sinceramente acredito que os dois estão rebaixados. O Náutico comemorou muito que por seguir vivo, porque se a partir de hoje só chegaria a 44 pontos. E aí a situação ficaria bem difícil. E o técnico Marcelo Martellotti falou, se o Náutico acredita que ainda pode fugir, a gente também tem que acreditar já quem está um ponto na frente deles. Mas eu discordo frontalmente, eu não vejo mais escapatória para essas duas equipes.
Rafa, eu também não vejo não. Acho que só a matemática permite os torcedores mais otimistas ainda sonharem com algum resquício aí de esperança, enfim, se apegar a qualquer fio de esperança para sonhar com essa salvação. Eu acho que ambos serão rebaixados. E eu digo mais, eu acho que o Santa Cruz, se você me perguntar qual foi o jogo que eu tive essa sensação de rebaixamento do Santa, já ficou um pouquinho para trás. É como eu falei, acho que os jogos decisivos do Santa são anteriores, bem antes desse clássico, até antes do jogo contra o Luverdense. Acho que aquele jogo contra o Oeste, por exemplo, quando o Santa empatou aquele jogo, eu já tive essa sensação de rebaixamento para o Santa Cruz. Aí o Santa foi jogar fora, era um resultado que poderia trocar. Se vencesse lá o Brasil, ele trocava pelo do Oeste, mas aí já não venceu o Brasil, né? E aí, para mim, a pá foi aquele jogo contra o Luverdense, quando um confronto direto não conseguiu vencer também. O clássico hoje, mesmo que o Santa vencesse, eu ainda acharia muito complicada a situação. Imagina agora que perdeu. Enfim, para o Náutico, muito mais a coisa da rivalidade, né, de puxar o rival e de se manter. Eu acho que, assim, a coisa da chance matemática tem um valor muito mais simbólico de você estender um pouco, e tem a ver com aquilo que Fred falou de proporcionar ao torcedor um momento, como foi essa vitória de hoje, um momento de prazer, de satisfação que o futebol proporciona, porque foi uma grande vitória do Náutico, no final das contas, né? E a matemática, essa chance matemática, ela permite isso. Eu vou me apegar a uma declaração de Roberto Fernandes, após a partida, quando ele disse, pô, eu podia estar aqui na coletiva falando para vocês um tom de fim de linha, de rebaixado já, né? Mas já sem chances matemáticas, só. Mas não, eu estou aqui após uma grande vitória e com possibilidades ainda de pensar pelo menos até o próximo jogo. E todo mundo sabe que o pensamento é esse. É o próximo jogo, é o próximo jogo. Enquanto o Náutico conseguir estender um pouco isso, melhor para ele, né? E a sequência do Náutico é muito melhor do que a do Santa, né? Então, assim, o fato de o Náutico estar um ponto atrás, mas para mim, hoje, com o resultado desse clássico, se o momento do Náutico já era melhor do que o do Santa, hoje, para mim, a situação do Náutico também já é melhor do que a do Santa. Porque a perspectiva nas próximas rodadas são mais viáveis de pontuação para o Náutico do que para o Santa. A tabela do Santa é muito mais complicada do que a do Náutico, né?
Justamente, porque o Santa Cruz joga duas partidas fora, enfrenta Vila Nova e Boa Esporte fora de casa. Vila Nova que ainda está brigando ali para tentar entrar no G4, está 4 pontos de distância agora. E o Boa Esporte que está inserido nesse contexto aí de fugir, assim, está próximo da zona de rebaixamento, não está na briga ainda, mas é sempre bom estar distante, né? Que ele está só um ponto do Luverdense. E o Náutico são dois jogos em casa. Paysandu na próxima terça-feira e depois Londrina em casa. Duas equipes, Londrina já está na marola, não briga nem por acesso, nem por rebaixamento. Alguns dirão que talvez para o G4 não tenha chance, são 7 pontos, mas 7 pontos de 15 em 15 a se disputar é muito difícil tirar. E o Paysandu empatou na última rodada, está 42 pontos. Mais uma vitória aí, ele está praticamente livre de qualquer chance de rebaixamento, ainda vai ter jogos em casa. Não acho que vai ser. O Náutico vai ter grandes problemas, não. Para até talvez ultrapassar o Santa Cruz já na próxima rodada. Fred, quer falar alguma coisa sobre essa questão matemática também? Ou a gente já pode passar a régua aqui?
Quero, Rafa.
Pode falar.
Quero dar uma minha visão matemática disso aí. Primeiro, vou um pouco no que o Lucas falou. O torcedor do Náutico, terça-feira, contra o Paysandu, vai. Eu imagino que não deve ter uma grande mobilização para ir para os Aflitos, não. Desculpa, para a Arena de Pernambuco. Mas os que forem para a Arena, os poucos que vão para a Arena e os muitos que vão ligar a TV, vão estar nervosos. Não vão estar a brinca. Porque o Náutico, desde aquela derrota para a ABC, tinha virado a chave. Tinha de fato começado a jogar uma Série B de despedida. Inclusive, a gente começou até a ver nos discursos, no próprio Roberto Fernandes, né? Você já começa aquilo de falar com dignidade. Eu vi a entrevista de Roberto Fernandes antes do jogo, falando justamente antes da partida, falando que agora é hora do jogador, né, de jogar por eles, que já é a mudança do discurso, né? Que já é a mudança do discurso da aceitação do rebaixamento. Mas, ao vencer o Santa Cruz, o Náutico volta para a condição que a gente vem martelando há muito tempo, que é a condição de virtual rebaixado. O Náutico está rebaixado nesse campeonato. Quando virou o turno, a gente já estava rebaixando o Náutico. Então, assim, no fundo, não mudou muita coisa. A sensação de que o Náutico está rebaixado que eu tenho hoje não é diferente da que eu tinha 14 jogos atrás. Porque ali eu achava que o Náutico hoje estaria mais morto do que está, inclusive. Lá, quando a gente gravou
o áudio guia do segundo turno, eu achava que faltando 5 jogos, o Náutico já estava completamente encomendado, já estava despachado. E de fato, praticamente está. Porém, é o clichê do jogo a jogo. E já algumas rodadas atrás, eu não me lembro quantas, acho que quando faltava 10, 12 rodadas, a gente falou, o cálculo passou a ser o seguinte: o Náutico tem que ganhar todos os jogos em casa e duas fora. Como o Náutico perdeu do ABC, a conta passou a ser os jogos que restavam em casa e três fora. Agora que ele ganhou a primeira fora, ele tem que arrumar mais duas fora e basicamente todos em casa. E aí eu me lembro aquela velha e clássica confusão de João e Cássio, né, que quando a gente botou ali vitória do Criciúma, aí o Cássio disse, então bota a vitória em todo mundo e salva. É mais ou menos o que o Náutico precisa. Só que quando você coloca a tabela do Náutico na mesa, tipo, Náutico e Paysandu terça-feira, longe de ser um jogo fácil. Eu acho que o Paysandu é mais time que o Náutico. Eu assisti as duas outras partidas do Paysandu, coincidentemente. E o Paysandu joga mais futebol que o Náutico. Tá precisando ainda de alguns pontos, vem muito vivo pra cá. Não vejo o Náutico sequer pleno favorito pra esse jogo de terça. Mas vai que ganha. Dá pra ganhar. Também tá longe de ser um jogo, não é Inter, não é América, não é Ceará, não é Paraná. Então, nada demais também o Náutico achar uns golzinhos como achou hoje e ganhar o jogo. Se isso acontecer contra o Londrina, já vai ter uma mobilização maior dos torcedores e aí o Londrina não quer nada no campeonato. E aí, meu amigo, se o Náutico ganha mais duas, faz três vitórias, pela tabela que times como CRB, times como Brasil de Pelota tem uma tabela imediata muito ruim, o Guarani tem uma tabela de duas faces, né? Ele começa muito ruim e depois termina um pouco melhor. Então, assim, se daqui a duas rodadas o Náutico me ganha mais dois jogos, essa diferença aqui hoje é de 7, pode cair para 4, 3, até menos. E aí,
dois.
Você vai jogo a jogo. Aí você vai jogo a jogo. Lógico que a gente tem aquele cálculo lá de 45, 46, 44, mas isso é muito mutável. Eu sei que é só um pouquinho ficção. Ninguém aqui, a gente fala isso, mas a gente está falando isso na visão otimista. A gente está buscando razões para acreditar. Eu sei que ninguém aqui vai abrir um site de aposta e colocar o Náutico fora. Mesmo que pagasse muito, eu não arriscaria. Eu acho que o Náutico não escapa. Eu acho que os dois times estão rebaixados. Mas eu acho, né? Então, quem está dentro do Náutico não tem que achar. Só que o time é muito ruim. E isso também a gente já falou mais do time, pode aumentar no podcast, só que a gente não pode esquecer isso, né? O time é muito ruim mesmo.
O Náutico hoje, pra tu, Fred, tem mais chance do que o Santa, por exemplo?
De escapar? Eu não consigo, eu não tô aqui dando há 5 minutos eu tô dando alguns motivos pro Náutico, no Santa eu não consigo encontrar nenhum. Eu não vejo onde agarrar a chance do Santa Cruz. O Santa vai pra dois jogos fora, o Santa não ganha uma partida. A 9... ganhou uma de 18. Olha só, o Santa Cruz ganhou um jogo de 18.
Não tem um salário.
Jogo, não recebe salário há 4 meses. Não ganha 9 partidas. Tá desfalcado. Vai para duas partidas fora, a próxima já nessa terça-feira, contra o Vila Nova jogando a vida e a morte. Depois pega o Boa Esporte jogando a vida e a morte.
Vem de derrota.
Veja só. Sinceramente, o Santa não consigo achar nenhum motivo. Se o Santa escapar agora, é completamente absurdo, é o mundo de cabeça para baixo. O Náutico é uma das coisas mais heróicas de todos os tempos. Mas não tem nenhuma partida do Náutico que eu diria assim, é 70-30 a probabilidade de derrota. Porque, por exemplo, Vila Nova e Santa, para mim é 80-20 Vila Nova no jogo. E não tem nenhum jogo do Náutico que eu diga assim, que eu olho assim e digo, é 70-30. Porque os jogos mais difíceis que o Náutico tem dois fora e três em casa. Isso já começa daí, né? O Santa tem dois em casa e três fora. O jogo mais difícil que o Náutico tem, os jogos fora, são Criciúma, que não quer nada no campeonato, e Luverdense, que aí, meu amigo, é o último jogo. Se o Náutico me chega a vivo contra o Luverdense, aí tá tudo aberto. possivelmente o Luverdense estará vivo também, e aí o Luverdense será favorito contra o Náutico. Mas, pô, tu chega na última rodada no campeonato, tu tava morto. Com alguma chance. É, aí, pelo amor de Deus, né? Aí o cara acredita até se botar a cuca em campo de novo, o cara acredita. Então é isso, assim. É, no Náutico, eu vejo motivo pra se iludir. No Santa...
Nenhum,
porque o moral é, a curva é negativa, o moral é destruído, a tabela é péssima. A tabela é péssima do Santa Cruz.
Concordo com tudo.
É, não tem. No Santa Cruz eu não consigo ser fire, não.
Então é isso aí, galera. Vamos finalizar aqui esse telecast. Lembrando que a gente tem podcast. Gravação dessa semana não vai ser no domingo. Não vai ser na segunda, vai ser no domingo. E a gente se encontra aí nos próximos programas do 45 minutos. Valeu, Fred, valeu, Lucas, forte abraço, tchau, tchau.
Valeu, Rafa.